Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor.
Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição desse podcast.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittar e no episódio dessa semana a gente fala sobre coisas que vão ajudar o seu desempenho na bicicleta, mas que vão além da bike. São atividades que você desenvolve principalmente fora da bicicleta. Nesse bloco a gente conversa com a doutora Rosa Hassan. Ela é um especialista em sono e nos dá dicas e sugestões de como melhorar a qualidade do nosso. E claro, explica como nosso corpo reage à soneca, aquele famoso soninho da beleza. Se liga!
Doutora Rosa Hassan, bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter uma autoridade como a senhora aqui conosco para falar de um assunto que pode parecer não importante, mas é fundamental.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para debater esse assunto. E eu sei que o assunto sono é um assunto instigante. Todo mundo quer saber um pouco, todo mundo se interessa, né?
Olha, Nicolas, você dorme bem?
Rapaz, eu durmo, viu, Álvaro? Essas últimas semanas de treino de 25, 30 horas, eu acho que eu devo bater 11, 12 horas de sono por dia e o corpo pede, hein? Às vezes a famosa por noite, aí eu vou falar de 9 a 10 horas, seria o habitual, e depois um power nap depois do treino é quase que obrigatoriedade.
Bom, essa é uma obrigação, mas um luxo de um atleta profissional. Agora, doutora Rosa, se a senhora puder falar um pouco, para quem não conhece ainda, o histórico profissional e a formação, e como a senhora escolheu se especializar no sono?
Sim, então, eu me formei médica no meio da década de 80, aí eu fui fazer residência de neurologia lá no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e comecei a trabalhar. Eu brinco, no começo da carreira eu fui neurologista de guerra. Aí eu atendia pacientes graves, internados, consultório, uma neurologista geral de casos graves, tudo. E depois foram se passando os anos, e perto dos 40 anos, eu fiz uma reflexão de vida. E eu resolvi que eu queria voltar para os estudos, voltar para a parte acadêmica, porque eu havia ficado uma médica de carreira prática. E aí, por uma sugestão de um conhecido, eu gostava muito dessa área de neurociências, área de sono, já tinha tido contato com pioneiros aqui no Brasil que estudaram essa área, e fui conversar com um colega meu de residência, que já não está mais aqui, é falecido, e ele estava muito embrenhado na área de medicina do sono, lá no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho. E eu fui conversar, fui super bem recebida, passei de médica de guerra para uma estagiária de novo, e fiz minha formação de novo, né? Me especializei, pesquisa, projetos e tudo mais, e participei, felizmente, desse movimento que teve na última década, nas últimos 15 anos aí, de crescimento da medicina do sono no mundo, né? De reconhecimento como uma especialidade, uma área de atuação aqui pela Associação Médica Brasileira, de ter a primeira residência médica de medicina do sono, que é aqui no Hospital das Clínicas. Eu sou a chefe atual da residência. Então, de participar dessa parte também da formação de profissionais, né? Da formação, de formação de psicólogos da área de sono também, a gente tem curso de formação. Então, eu me sinto bem realizada. Então, foi uma segunda fase da carreira. E foi muito bom, não me arrependo.
Mas vamos lá, começar pelo início. Por que a gente precisa dormir?
Boa pergunta. Por que a gente precisa beber água? Por que a gente precisa comer? São funções que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Existem estudos mostrando que, e com animais, por exemplo, que se você deixar uma privação de sono prolongada, o animal morre por falta de sono. O ser humano, nunca ninguém fez isso. Talvez tenham feito algum estudo que ninguém divulgou, antiético, mas nunca ninguém, que a gente saiba, é uma das maiores torturas, né? É impedir de uma pessoa dormir. E o sono, ele é importante para todo o funcionamento do organismo, principalmente para o funcionamento do cérebro. E cada vez mais a gente descobre novas funções, né, para o sono. A importância do sono para um atleta. Vamos voltar para o teu caso aí, que você contou que quando você está treinando super, você precisa dormir mais. Você está tendo um desgaste enorme dos teus músculos, das tuas articulações. Qual que é a melhor forma de descansar tudo isso? Um desgaste do seu sistema cardiovascular, respiratório. Então, existe essa coisa que a gente chama homeostática, que é para descansar, que é para relaxar, para descansar seu sistema cardiovascular, seu sistema muscular. Durante o sono, a gente produz alguns hormônios, muda completamente o nosso metabolismo. E existem coisas importantíssimas que acontecem no nosso cérebro durante o nosso sono. Existe uma limpeza do nosso cérebro. É literalmente uma limpeza, inclusive de substâncias que se acumularem no nosso cérebro, elas podem ser prejudiciais, causar doenças. Hoje a gente acredita que quem dorme muito pouco é muito mais suscetível de ter doenças neurodegenerativas, porque acumula, né, substâncias.
Tem um livro muito interessante que ele tangencia o assunto do sono, que é da missão Apolo 8, que foi a primeira missão que saiu da órbita da Terra. E ali tinha um cenário desconhecido, que era o que é ficar em gravidade zero. É um livro fascinante que eu recomendo, porque tem uma série de desafios tecnológicos e desafios, mas uma das coisas que chama atenção no livro é de que quando eles iam dormir, os astronautas eram 3, em 9 metros cúbicos, durante 7 dias, só isso já é enlouquecedor, mas quando eles iam dormir, no que ele entrava em sono profundo, ele tinha uma sensação de queda livre. Então eles passavam 6 dias, quando eles estavam fora da órbita da Terra, sem conseguir dormir mais do que 10, 15 minutos, naquela redinha. E aprimoraram, inclusive nas missões seguintes, de que o astronauta ficasse preso para que, mesmo na gravidade zero, não tenha sensação de queda livre. Daí surgiu um estudo, e aí a senhora tem mais autoridade do que eu para falar, de técnicas das power naps, de você ter pequenas jornadas de sono quando você não consegue ter longas jornadas de sono.
Sim, a gente chama sono polifásico isso. Por exemplo, Amir Klink, navegador, fez isso quando ele teve que fazer a travessia sozinho. Ele treinou, e a gente lê no livro dele isso bem claro, ele treinou picado ao longo das 24 horas, porque ele não podia ficar muito tempo dormindo. Ele estava navegando sozinho, né? Então, assim, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. E, assim, não é todo mundo. A maioria das pessoas tem uma capacidade até de mudar o padrão de sono. Você vê que é cultural. Tem culturas que a pessoa tem uma siesta, tem um sono bifásico, ela tem que dormir um sono noturno e um soninho após o almoço. E a pessoa acostuma, assim, ela não vive sem, dessa forma, né? E é possível a pessoa treinar e mudar o padrão de sono. Algumas pessoas conseguem se adaptar. Hoje nós estamos numa sociedade que funciona 24/7, como a gente fala, né? Então, tem muito trabalhador que trabalha em turnos noturnos, em turnos variados, e as pessoas se adaptam. Agora, algumas pessoas não conseguem se adaptar bem e têm prejuízos.
Vamos lá, para entender, o Álvaro mencionou sono profundo e acaba entrando em diferentes fases do sono aí. Como funciona exatamente, né, quando a gente dorme, para que todos esses processos de regeneração, memória, etc., benéficos ocorram, né? E por que a importância de ter um sono de qualidade leva a isso?
Essa pergunta é bem importante, porque um sono de qualidade não é só quantidade, né? É qualidade. Um sono bom, a gente deve passar por vários ciclos de sono, que a gente chama, da forma científica, né? O sono, ele não é uma coisa igual a noite toda. Todo mundo percebe isso, que tem horários que a gente tem um sono mais profundo e horários que a gente tem um sono mais superficial. Ao longo de uma noite de sono, é comum ter despertares, tá? A gente normalmente não lembra dos despertares, mas pode lembrar. Você se vira na cama, você despertou, você volta a dormir. Então, o sono, ele começa numa transição, né, entre a vigília e o sono, uma sonolência e tal, e a gente entra rapidamente no começo do sono, aquele horário que a gente tem muita pressão de sono, num sono bem profundo, que a gente chama sono de ondas lentas, que no cérebro está acontecendo ondas muito lentas, muita grande amplitude. Isso predomina no primeiro terço da noite, que é aquela pressão de sono tremenda. Passando cerca de 90 minutos, a gente começa a ter uma fase completamente diferente do sono, que é o sono que vem do inglês do rapid eye movement, movimentos oculares rápidos, que é o sono REM, que é uma fase também profunda do sono, mas não é tão profunda quanto essa fase que a gente chama que é o sono de ondas lentas. Então a gente começa a ter ciclos que é o não-REM, que a gente chama não-REM, essa fase que tem 3 estágios. O estágio 1 seria um estágio transição sono-vigília, o estágio 2, que é o que predomina na maior parte da noite, e o estágio 3, que seria esse sono de ondas lentas, que é o mais profundo, que predomina mais no primeiro terço da noite. E crianças, jovens, têm mais sono de ondas lentas que pessoas mais velhas, tá? O sono REM mais ou menos se mantém ao longo da vida. É um pouco mais em bebê, mas depois ele se mantém, mais ou menos na mesma proporção. E aí, cada vez que a gente tem um ciclo não REM e um REM termina e começa um não REM, é um ciclo de sono. Normalmente, quando a gente dorme, a gente faz uns 4, 6, 7, depende do tempo de sono, ciclos de sono, tá? Sendo que no final da noite, o REM vai aumentando em quantidade. Então, quando a gente vai despertar, a gente está tendo mais REM, que é aquela hora que a gente sonha, porque durante o sono REM, a gente tem muita atividade mental. No sono mais profundo, sono de ondas lentas, que a gente fala, o estágio 3, não REM, a gente tem bem menos atividade mental. Se a gente sonha a noite toda, tá? Quebrar o mito que a gente só sonha no sono REM. Mas que a gente tem atividade mental o tempo todo. Só que na fase REM, é uma fase que tem uma atividade mental intensa, é colorido, é emoção, é os sonhos que a gente lembra, que parece um filme, uma realidade virtual. Quando a gente acorda e está sonhando, está no REM, a gente lembra do sonho. Quando a gente não acorda nessa fase, a gente não lembra. Mas todos nós sonhamos a noite inteira, tá? Principalmente na fase REM. Então é normal você ter de 4, 6 REMs por noite, tá? Fases REM. E a gente sonha assim, num minuto, parece que sonhou uma hora. A gente sabe isso por causa das pessoas que têm doença do sono e que entram em sono REM numa soneca, assim, num cochilo, ou que estão muito privadas de sono, que elas às vezes dormem 5 minutos e elas têm a sensação que sonharam uma hora, né? Então, o tempo é diferente no sonho do que na vigília. É bem interessante isso. Então, o sono, ele não é uma coisa reta. Ele é uma coisa que superficializa, aprofunda, muda de fase. E cada fase tem frequência cardíaca, respiratória, parte muscular, neurotransmissores, eletroencefalograma, é tudo diferente. Então, tá tendo uma coisa bem complexa, né? E todas as fases são importantes você completar um sono bom. Quando você encurta teu sono, em geral você encurta REM, porque a nossa pressão de sono faz a gente ter rápido sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, tá? Quando você encurta o sono, você tem geralmente uma privaçãozinha de sono REM.
Voltando aos power naps e à história de astronautas, o que, que seria, e aí eu já vi várias informações, então queria saber dos estudos da senhora, sobre power naps, a informação que eu tive é que tem um volume a partir do qual deixa de ser saudável um sono rápido. Eu tinha lido de 5, 15 minutos, acima de 20 minutos, se você dormir 25, você vai acordar mais cansado do que se você tivesse dormido 15. E eu não sei se o número é esse, mas alguma coisa por aí.
O que é importante a pessoa entender? Se você estiver muito privado do sono, e aí você for fazer uma soneca e ela se prolongar, você vai entrar no sono de ondas lentas, no sono N3. E aí é um sono muito profundo, você vai acordar bêbado. Uhum. Você vai acordar mais com aquela sensação de ressaca, sabe? Uhum. Então, é por isso. Se você entrar no sono profundo, aí o negócio vai... Aí é difícil de acordar da soneca. Então, assim, não tem um tempo certo, mas tem o que a pessoa acostuma e o que é bom para ela, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um trabalho de turno e ela dorme pouco no sono principal, vou dizer, o sono principal, ela pode fazer uma soneca maior para completar o sono, para completar o que ela precisa, até entrar em REM, tudo, na soneca. Mas é mais difícil de acordar quando a soneca é prolongada, tá? É mais difícil de estar alerta quando você desperta da soneca. É isso. Então, o que se recomenda? É que você durma a tua quantidade necessária do sono à noite. E assim, no meio do dia, fisiologicamente, após o almoço principalmente, a gente tem uma sonolência natural. Então, nessa sonolência natural, você respeitar e dar um cochilinho, não tem problema nenhum. Isso pode te ajudar muito a ficar mais alerta até à tarde. Mas o problema dessa soneca prolongar, e aí não tem uma medida, você entendeu? Mas, em geral, ela deve ser de minutos mesmo, 20 minutos, 30 minutos. Dela prolongar muito, você pode entrar em sono profundo, que aí é mais difícil de acordar. Tem algumas pessoas que, com 5 minutinhos de sono, recupera bem, entendeu? Tá muito cansado, dá uma piscadinha ali e recupera bem. Algumas doenças do sono, até narcolético, por exemplo, que é um indivíduo que tem ataques de sono, às vezes ele dorme 3, 4 minutinhos e ele se sente novo, revigora. Aí é realmente uma power nap, tá? Uhum. Então, isso é muito individual. O que eu falei, sono é uma coisa muito individual. Inclusive, o tratamento do problema do sono tem que ser muito individualizado, porque cada um é cada um, né? Não pode ser uma receita igual para todos. Até os hábitos. Tem pessoas que não pode, por exemplo, fazer esporte perto da hora de dormir, porque acorda. Uhum. Pedalar e tal. E tem outro que dorme melhor. Você entende? Tem uma lógica. Se você faz muito uma atividade física muito intensa, você vai aumentar a sua temperatura corporal, vai ser mais difícil engatar no sono. Mas não é para todo mundo que é assim, né? Tem aquela coisa, vê televisão antes de dormir, acorda. Para algumas pessoas ajuda a dormir. Então é individual.
Doutora, falando de necessidade de sono, ansiedade, desde que o ser humano existe, é um problema e cada vez é um problema maior. E da ansiedade é dificuldade de dormir. E nisso, a medicação que a medicina disponibilizou para ajudar a dormir. Quais são os danos ou os riscos do uso prolongado de medicações psiquiátricas para dormir?
Aí eu não diria medicações psiquiátricas, eu chamaria de hipnóticos, medicações indutoras do sono.
Tem até alguns hormônios, né? Melatonina que a galera usa e abusa.
Entre... A gente tem alguns tipos de medicação que não implicam em tantos riscos, mas os hipnóticos clássicos, que são também muitos são ansiolíticos, eles realmente têm um risco alto de dependência, o indivíduo e ficando com tolerância, precisando de doses maiores para obter o mesmo efeito. Quando ele suspende, tem abstinência, tem insônia rebote, fica ansioso. E aí, riscos de queda, alterações de cognitivas, porque se o remédio faz efeito muito tempo, prolongado, ele durante a hora que ele tem que estar acordado, ele está mais sedado. Então, existem vários riscos do uso dessas medicações. Tanto é que o tratamento recomendado por qualquer especialista do mundo inteiro, qualquer junta médica, Academia Americana, Sociedade Brasileira, Sociedade Europeia de Sono, Asiática, o que for, vai falar que o melhor tratamento para insônia é a terapia comportamental cognitiva, é um tratamento não farmacológico, é comportamental, é muito mais do que qualquer medicação.
Falando desses remédios mais de uso mais leve, por exemplo, aquele famoso truque do Draminzão para pagar no avião, quando você tem um voo muito longo, está liberado, não vai fazer nenhum dano se usado de vez em quando.
Você está falando os antialérgicos, essas coisas que sedam, né? Relaxante muscular. Eu acho que não tem problema tomar um dia ou outro, mas tomar todo dia vai incorrer em problemas. Porque, em primeiro lugar, o remédio não age só na tua hora de sono. Vai ter uma ressaca, vai ter um efeito residual, você vai ficar sedado. E nós precisamos do nosso cérebro em ordem, né? Se você quer estudar, se você quer pedalar, se você quer dirigir, você tem que estar com alerta bom. E o remédio pode abaixar esse alerta. Em segundo lugar, a maioria dessas medicações você pega a tolerância. Com o tempo, elas vão perdendo o efeito. Então, essas medicações não são recomendadas para uso crônico, mesmo que elas são seguras.
Por exemplo, eu vou pegar um voo do Brasil para a Espanha, por exemplo, e falar, 10 horas, eu não consigo dormir no avião. Aí eu tomo lá um draminho antialérgico e apago. Sim. Não tem problema.
Sim. Eu, por exemplo, não recomendo que tome um indutor do sono clássico num avião. Jamais. Eu sempre falo para os pacientes, não faça essa besteira. Porque eu já vi pessoas sonambular no avião por causa de um remédio desse. Dá para fazer confusão, porque você não fica num estado de sono normal, natural. Você fica num estado de sono que você está meio acordado, dormindo. Se te acordarem, você não está no estado, teu estado normal. Esses que nublam a mente, né? Esses indutores do sono mais clássicos.
Pior ainda, agora, se misturar álcool, né? Com ansiedade de voar de avião, bebeu uma bebida alcoólica e depois ainda tomou um indutor de sono. E eu conheço um caso claro que a pessoa alucinou durante o voo.
Isso, continua, acontece isso. Quantas vezes eu já resgatei gente confusa andando no avião? Por isso que a gente fala, primeiro lugar, nunca se automedique. Numa situação que você pode ser despertado, por exemplo, avião, ou alguém vai te ligar, nunca tome um remédio desses. Chumbante, porque você pode precisar estar alerta e não conseguir, né? E não está no teu normal, né? Então, isso a gente já fala direto. E se você precisar tomar todas as noites uma medicação para induzir o sono, não está certo. Vai ter que procurar um tratamento, ver melhor o seu caso, o seu diagnóstico e readequar a sua rotina e tudo mais.
Temperatura. Uma vez eu ouvi durante um voo que um dos motivos de que a cabine fica a 20, 21 graus é porque, em princípio, é uma temperatura que induz mais ao sono. Faz algum sentido de que você dorme melhor a 20, 21 graus do que a 25 ou do que a 19, a 18?
Faz todo sentido. Para que a gente possa dormir, a nossa temperatura corporal, a gente dorme na hora que a temperatura corporal está caindo. E, então, se estiver muito quente, é mais difícil de dormir. Agora, se estiver muito frio, é desconfortável. Você precisa aquecer. Então, tem um ideal, né, para você ajudar a induzir o sono. Tanto é que tomar um banho, por exemplo, um banho morno, ajuda a dormir, porque abaixa a sua temperatura corporal. Você está com frio, você colocar uma meia nos pés ajuda a dormir, porque aquece a tua extremidade.
Doutora, estamos chegando aqui no final da nossa jornada e preparando para ir para o sono. E se a senhora pudesse dar uma sugestão de que boas práticas podem ser adotadas para uma boa qualidade de sono?
Tem várias, tá? A gente, eu vou falar as principais. Em primeiro lugar, é você respeitar a sua necessidade individual de sono. Não querer se igualar ao vizinho. Porque o vizinho dorme 5 horas e está ótimo, então eu também vou tentar fazer isso. Não. Ou porque o vizinho dorme 8 e eu não consigo dormir 8, então eu tenho algum problema de sono. Não é assim, tá? A gente tem que dormir no horário que a gente sente o sono. O ideal seria levantar no horário que a gente acorda espontaneamente, não precisar nem do despertador. E o ideal seria que a gente dormisse, então, além do horário nosso preferencial, o tempo que a gente precisa para se sentir bem. Então, o ideal é que a gente consiga, dentro da nossa rotina de vida, respeitar a nossa necessidade de sono. É claro que se um dia ou outro a gente dormir menos, não vai acontecer nada, né? O problema é frequentemente. Então, esse é o número um. O número dois é cuidar do nosso ambiente de sono e ter um preparo para o sono. A gente não tem um botão liga-desliga, eu falo para os pacientes, né? Que assim, você está super acelerado, está na hora de dormir, então eu vou deitar e vou ter que querer dormir, forçar a dormir. Não é assim, né? Então tem que ter um slowdown, né? Tem que ir baixando as luzes, baixando as atividades. Aí eu sempre recomendo, toma um banho, faz um ritual, escova os dentes, abaixa bem as luzes, vai se preparando para sentir o cansaço, a pressão de sono, e aí o sono vai ser bom. Jamais ir para a cama sem sono para esperar o sono na cama. O ideal é esperar o sono fora da cama, né? Vai para a cama na hora que você já está com soninho, que aí vai dormir rápido. Então, essas são as principais. Evitar substâncias estimulantes perto da hora de dormir, tipo cafeína, refeição muito calórica, muito pesada, porque isso vai atrapalhar. Então, isso é meio que óbvio. E ter horários regulares, ter uma rotina regular. A pessoa que tem a rotina de horário de exercício, rotina de horário de refeição, rotina de horário de trabalho, acorda todo dia no mesmo horário, essa vai ter o sono bom em geral, não vai ter problema de sono. Agora, na pandemia, a gente viu isso claramente. As pessoas mudaram muito a rotina, ficaram em home office, mudou o horário de acordar, o horário de dormir, as refeições. Muitas pessoas melhoraram, mas a maioria piorou. Porque desgovernou o ritmo, ficou muito online, perdeu a noção, entendeu? De uma rotina saudável, ficaram mais sedentários e tudo isso mexeu com o sono de muita gente. Então, não só o estresse, né? Não só a preocupação, foi também a falta de rotina. Então, a rotina é o mais importante, você ter hábitos rotineiros e até a exposição à luz ao sol é importante para dormir bem à noite. E saber também se abster de telas, de conteúdos muito excitantes à noite, para ajudar a engatar no sono. Então, eu acho que isso é o principal e serve para todo mundo. E eu ainda faço mais um alerta. Se você, fazendo tudo direito, não está dormindo bem, procure ajuda, porque tem que investigar e tem que tratar.
Como uma pessoa pode identificar que ela está dormindo mal? Quem ela deve procurar?
Aí depende, porque tem vários problemas de sono, né? Ela pode estar dormindo mal porque ela está roncando, está parando de respirar, o sono está fragmentado, é um tipo de profissional, né? Ela pode estar dormindo mal porque ela está super ansiosa, e aí é um outro tipo, é um psiquiatra, é um outro tipo de profissional. Então, de uma maneira geral, eu acho que um clínico, um médico geral já pode triar. Você não precisa ir direto num especialista. O teu médico de confiança, que seja o seu ginecologista, se for a mulher, se seja o seu geriatra, seu cardiologista, o seu clínico já pode dar uma triada, né? E falar, não, isso é caso para você ir no especialista do sono, não, isso aqui nós vamos resolver fácil, ou isso é caso para fazer um exame do sono, pode ser a apneia do sono. Então, eu acho que o médico da sua confiança já pode triar. Tem alguns psicólogos muito bem preparados na área do sono, eu tenho a honra de preparar vários, e que também podem ajudar bastante, tem bastante conhecimento. Alguns outros profissionais de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, que também têm muito bem preparados e podem ajudar.
Doutora, o assunto de sono é infinito, dá para ter insônia e continuar discutindo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, acho que vai ser a primeira de outras participações aqui conosco no Agregário. É um enorme privilégio e prazer ter a senhora conosco aqui.
Tchau, foi um prazer conhecê-los. E contem comigo, se precisar alguma dúvida, estamos à disposição.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa. Visite o site da WUM, que está na descrição desse podcast, e adquira a sua jersey Gregário.
Você acabou de ouvir a doutora Rosa Hassan falando sobre o sono. Essa conversa faz parte do episódio Além da Bike, que conta com outras duas entrevistas, a fisioterapeuta Carol Avancini e a doutora Renata Oliveira, uma especialista em respiração. Fique ligado no conteúdo do Gregário Cycling. Toda sexta-feira tem episódio novo no ar, mas a gente tem muito mais conteúdo sendo postado no feed tanto do podcast quanto no nosso Instagram. Segue a gente, que a gente gosta de bike igual você. Um grande abraço e até a próxima!